Boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui acompanhando o Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e ouvir os episódios anteriores em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio a gente traz um assunto muito importante para o país, que é sobre a digitalização do agronegócio, que é um setor fundamental no Brasil, a gente sabe, e que vem demonstrando um progresso significativo nessa integração tecnológica, mas ainda tem bastante espaço para crescer, otimizar. Então, estou bem animada para essa conversa. E para isso, temos a honra de receber aqui hoje a Alessandra Frisso, que é diretora executiva da H2R Insights e Trends. Muito bem-vinda, Alessandra.
Obrigada, Gabi. Bom dia a todos. Obrigada por estar com vocês. Obrigada pelo convite.
Obrigada. E também aqui com a gente o John Kel Magalhães, que é diretor executivo da TOTVS Centro-Norte. Muito bem-vindo, John Kel.
Obrigado, Gabi. Estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar um pouco aí das histórias. Há mais de 30 anos trabalhando aqui no agro, no Mato Grosso, né? Na capital do Brasil, do agronegócio, o estado do agronegócio.
Muito bom, uma honra ter você aqui também. E para completar essa mesa aí de hoje, a gente tem uma terceira convidada, que é a Ellen Cavalcante, que é Head de Inovação e TI na Agroamazônia. Bem-vinda, Ellen.
Obrigada, Gabi. Obrigada pela oportunidade. É sempre uma honra a gente conseguir falar um pouco sobre tecnologia e sobre digital no campo. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal.
Bom, é isso. Então, para começar, queria ouvir aí de vocês um panorama, né? A gente ouve muito essa história de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é uma série de coisas. A gente sabe, né, assim, é quase um senso comum essa história da mecanização, da digitalização, do quanto a tecnologia vem se integrando a esse setor, mas assim, a coisa fica nem sempre muito detalhada. Então, queria entender de vocês, e começo aqui pelo John, que atua nesse setor aí há muitos anos, e entender um pouco o que você tem aí de história para contar, o que você traz da importância desse papel da tecnologia, nesse diálogo com os produtores rurais, como que isso tem ajudado o crescimento e a consolidação desse setor, né? Colocando o Brasil como uma das principais potências agrícolas aí do mundo.
Show de bola, Gabi. Na verdade, a gente tem que voltar lá atrás. Imagina, aqui em Mato Grosso, quando foi dividido o estado, há mais ou menos 50 anos atrás, Mato Grosso, quem queria vir para esse cerrado? Então, naquela época, vieram gaúchos, paranaenses, vieram vender suas pequenas propriedades e vieram aqui para Mato Grosso, com a sua esposa, com o seu filho, e foram para o cerrado, no meio de um mato, sem hospital, sem mercado, sem nada, e venderam suas terras lá e compraram terras maiores aqui. Então foi tudo muito difícil. Realmente, o produtor, ele é um desbravador. Hoje todo mundo fala de agro, o agro é isso, o agro é aquilo, mas tem que entender o tanto que esse pessoal sofreu lá atrás. Então sofreram muito. Imagina você começar a plantar grãos, plantar milho num cerrado, um lugar muito quente, difícil acesso, escoamento. Então vamos dar um pulo agora, tá? Eu acompanho esse mercado há mais de 30 anos e assim, todo produtor, toda fazenda que eu visito, eu gosto de ouvir a história deles e são histórias altamente inspiradoras. Então hoje a gente está aí na segunda geração dos filhos, a terceira. Então a gente vê como que evoluiu, como esse setor ele se modernizou, como esse setor eles são preocupados com a parte ambiental. E eles gostam muito de tecnologia, tá? Muita gente acha que não, porque é da porteira para dentro, eles não investem em tecnologia, mas isso não é verdade. Eles investem muito, desde que você tem credibilidade, confiança e apresenta um produto que vai trazer eficiência para a lavoura dele, para a plantação. que ele vai ter melhores, ele vai ter melhor visibilidade, ele vai reduzir custo, ele vai produzir mais. Então é um setor assim que cada dia eu aprendo mais. E para mim, como responsável da TOTVS aqui, eu me lembro quando eu comecei há 32 anos atrás, numa fazenda, numa multinacional chamada Plantações Michelin, a gente tinha um desafio muito grande, porque as fazendas são muito grandes. Então a gente tinha que bater o ponto daqueles funcionários no local de trabalho. Bater o ponto dele. Eles tinham que sair, andava 2, 3 horas lá atrás. E a gente buscou. A Hélio, eu acho que é dessa época da Fenasoft. A gente buscou uma tecnologia, um relógio gigante que podia ir para o campo. Mas esse relógio estragava muito. Dava problema. A gente conseguia fazer a coleta lá no campo, mas ele estragava, tinha que ficar trocando, o custo era muito alto, trocar esses equipamentos. Então, veja hoje, o que virou hoje essa tecnologia? Como que a gente resolveu? Nós criamos uma inteligência artificial para coletar o ponto no local onde ele entra no campo, no talhão, para poder trabalhar, que é a batida de ponto via um telefone celular, smartphone, e isso a gente trouxe economias gigantescas, horas itineres. Então eu chego numa fazenda, aqui é diferente, tá? Fazenda que a gente está falando, tem fazenda que gasta de transporte dentro dela 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora para chegar no local de trabalho. Então a gente está falando de fazendas de 20 mil, 50 mil, 100 mil hectares, que é comum aqui na nossa região. E a gente criamos essa tecnologia, deve ter uns 5 anos atrás, criamos essa tecnologia, e hoje essa tecnologia nossa está implementada em mais de 800 produtores. Por quê? Por que que ele compra a ideia? Porque o amigo dele está usando, o amigo dele comenta, ele vê a qualidade do produto e que traz rentabilidade para ele, diminui risco. Então, assim, realmente o agro é tech. O agro, ele investe em tecnologias, mas você tem que mostrar para ele que ele vai ser beneficiado com essa tecnologia. Então, um resumo da história é essa. E a gente veio nesses 32 anos com a TOTVS fazendo cada vez mais soluções para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Porque hoje o grande produtor, ele não só planta, ele já está diversificando, ele está indo ser sócio de indústrias de etanol, ele tem rede de postos de combustível, ele tem hotel na cidade dele, ele tem farmácia, e a TOTVS ela vem atendendo toda essa necessidade dele através das nossas tecnologias. Então, um resumo rápido, é isso. E eu até gostaria, a Ellen tem 27 anos de AgroAmazônia, então a Ellen ela faz parte dessa história toda do agronegócio aqui de Mato Grosso, ela sabe. Eu queria até depois, Ellen, que você me falasse, me comentasse como era visto o produtor antes e como hoje é o produtor, né? Como o produtor hoje é tech.
Isso aí, João Kel, eu acho que é interessante mesmo esses pontos que você trouxe. E eu acho que existe uma certa... um papel muito importante de toda a cadeia do agro aí com relação a trazer essa tecnologia para o campo, né? Eu vejo as empresas, os grandes fabricantes de máquinas agrícolas, que elas literalmente levam a tecnologia para o campo, inclusive estão levando conectividade, os desenvolvedores de solução, né? Que no caso as fábricas de software como a TOTVS, e que estão aí desenvolvendo soluções. As edtechs, que nós não podemos deixar de considerar aí, porque hoje a gente tem um número de 1.950 edtechs catalogadas pela Radar Edtech, que é um grupo formado, inclusive, pela Embrapa, que cataloga essas startups no Brasil. E eu acho que o mais difícil disso é realmente fazer com que essa tecnologia chegue no campo. Não é tão simples, né? A gente tem muita solução, a gente tem muitas plataformas, mas como é que a gente entrega isso para o produtor? Como é que a gente leva isso? Porque o acesso ao produtor, ele é custoso. Custoso, assim, no sentido de caro e no sentido de trabalhoso também. porque você tem que ter primeiro o contato com esse produtor para que ele possa te receber. E como o próprio Junquel falou, a gente tem aí grandes empresas do agro. A gente tem pequenos, tem médios, mas a gente também tem grandes produtores. E não é tão simples a gente chegar nesse produtor. Por exemplo, as empresas como a AgroAmazônia têm ali um acesso através dos nossos agrônomos, né? Que são os que representam a nossa empresa no campo. E eles têm esse acesso ao cliente. Então, acho que um dos papéis que nós temos é justamente de ajudar a chegar essa tecnologia disponível a quem realmente precisa consumir. E para chegar lá, é só através de um veículo de transformação. E aí, eu acho que a colaboração dessa cadeia é muito importante para que a gente consiga realmente levar isso para o produtor. Se a gente pensar aí nas fases, né, da agricultura, a gente começou aí com o que a gente chamava de agricultura 1.0, esse momento aí que o João Kel comentou, onde era a família praticamente que trabalhava no campo, utilizava aí muito trabalho manual, utilizava os animais para fazer o trabalho, né, para ajudar ali. Depois a gente veio com a agricultura 2.0, que veio a Revolução Verde, onde começou a modificação genética das sementes, a gente trabalhou com plantio direto, as máquinas agrícolas começaram a atuar fortemente e vieram tecnologias de produto. Quando a gente fala de tecnologia no agro, a gente traz muito essa de pensando em informação, pensando em digital. Mas, na verdade, a tecnologia no agro, ela começou muito tempo atrás, porque só a tecnologia de produto que fez com que muita coisa fosse modificada e aumentasse a produtividade no campo. E aí, lógico que foram agregando outras tecnologias. Mas a gente não pode esquecer dessa tecnologia muito importante, tecnologia das sementes, dos insumos, né? E aí depois veio a agricultura 3.0, que é onde começaram a intensificação aí do uso das máquinas com tecnologias mais avançadas. Agricultura de precisão, que aí começou a se fazer, por exemplo, análise de solo para identificar qual era o local ideal para se lançar um fertilizante, para que você não tivesse desperdício de recurso. A gente começou a ter ganhos, né? Com essa evolução na agricultura 3.0, ganhos bastante significativos aí já pensando em otimização e redução de custos. Aí veio a 4.0, e aí sim é onde a gente chega nessa tal de digital que a gente fala tanto, né? Como é que começou esse digital? Através de dados, a gente começou a coletar dados. Aí trouxe ali para o campo estações meteorológicas, equipamentos com sensores, e a gente começou a coletar muitos dados. Inclusive dados de imagem, de satélite, de drones, enfim. E aí tivemos que trabalhar com machine learning para fazer com que a máquina aprendesse a ler esses dados, porque são muitas informações, né? Então, acho que esse é o momento que a gente está hoje, mas a gente ainda tem muita coisa para avançar. Já se fala na agricultura 5.0, onde entra aí uma força maior da inteligência artificial e da robotização. Então, resumindo, né, também, eu acho que essa questão da tecnologia, ela já vem de muito tempo. Se a gente pensar aí, considerando uma produtividade de soja, que é o que a gente mais lida, né, da soja, milho, enfim, mas dando um exemplo de soja, há 30 anos atrás, a gente tinha aí uma média de produtividade de 36 sacas por hectare. Hoje a média está em 58 sacas, mas a gente sabe que tem produtor que entrega mais de 100 sacas por hectare, aí dependendo do que utiliza, da tecnologia que utiliza e de como é que ele trabalha isso no campo. Então, de fato, não há como não dizer que a tecnologia realmente é um propulsor aí do crescimento do agro no Brasil.
Eu só queria complementar o que a Ellen falou. Eu acho que ela, duas coisas... que é o marco mesmo, assim, para a gente observar. A grande revolução que a gente teve de tecnologia é isso que ela falou, é o melhoramento da semente. Então, através da Fundação Mato Grosso, e Embrapa, tantas outras, né, que inclusive parceiros da Totus, utiliza nossas soluções, Antes o produtor plantava, colocava uma semente lá, nesse clima nosso, calor de 45 graus, ele não conseguia produzir 20 sacas por hectare. Então, o grande. Como que o agro ia crescer tanto, representar hoje 25% do PIB nacional, se a gente não conseguisse uma alta produção? Isso que a Eli colocou. O melhoramento da tecnologia da semente, uma semente boa, apropriada para o nosso clima aqui tropical, que é Mato Grosso, Centro-Oeste, tão seco, né? Então, hoje eu tenho clientes que produzem uma média de 90 sacas por hectare. É muita coisa, gente. A única coisa que não tem jeito, né, Ellen? O único fator que eu acho que é desafiador é o climático. É o que aconteceu esse ano, né? Aí não tem jeito. O resto resolve tudo, mas climático não tem jeito, né? E o segundo ponto para finalizar, Ellen, é essa questão da máquina. A conectividade das máquinas. Isso aí está revolucionando, que é a agricultura de precisão. As máquinas conectadas, fazendo a aplicação correta. Isso aí, assim, me chama muita atenção. Eu acho que o agro vai dar um grande salto nesse ponto, que é toda máquinas e implementos conectados, tá? E o terceiro ponto, que é meu, que eu vejo de tudo isso, é a questão da conectividade no campo, né? Esse é o grande desafio. Aí depois a gente fala desse tema de conectividade.
Aproveitando um pouquinho aí os comentários da Ellen, a gente tem se dedicado aí nos últimos 30 anos aqui na H2R a estudar o comportamento dos negócios e principalmente das pessoas, né? E eu acho que vocês dois tocaram num ponto muito importante, que foi por trás disso tudo, uma mudança de mentalidade do agronegócio, né? O nosso agronegócio é o protagonista no Brasil e no mundo. Nós somos responsáveis pela segurança alimentar de alguns países aí importantes. A gente traz uma contribuição do agro para o mundo, além do Brasil, sem sombra de dúvida. E eu acho que por trás disso tudo houve uma mudança de mentalidade. Nós temos conversado com os fazendeiros, como vocês colocaram, e essa segunda geração que está no comando, que está assumindo a liderança, me parece que incorporou tudo isso que vocês falaram ao longo do tempo. A experiência, toda essa experiência da trajetória aí nos últimos 30 anos aí no Mato Grosso, mas principalmente um olhar de futuro muito importante. Então, eu vejo que a gente está falando de um segmento em ebulição, com uma transformação muito grande. Agora, acho que a gente teve um ganho muito grande de toda a transformação do produto, como vocês falaram, e essa transformação continua. A gente tem aí toda a parte genética que avança e evolui, sem sombra de dúvida, mas também toda a parte de agricultura de precisão, a parte de conectividade, como vocês citaram, que são elementos, do meu ponto de vista, impulsionadores desse novo momento que o agro tem agora no Brasil. Então, eu vejo que a gente está num momento em que várias forças positivas estão impulsionando o setor por um desenvolvimento, inclusive tecnológico, para abraçar mais a tecnologia. Quando você vê todos os produtores de equipamentos trazendo já, impulsionando a conectividade, que a gente tem aí trator com sensor, silos com sensores, toda a parte de internet das coisas, abraçando esses equipamentos para coleta de dados, nós estamos falando que a gente precisa, primeiro passo, ter conectividade no campo para todas essas empresas coletarem esses dados. Então, eu acho que a gente está numa ebulição muito, muito positiva para continuar essa transformação. E nós temos ainda os nossos desafios, que é isso, levar primeiro essa conectividade, deixar que essas empresas tenham acesso, sobretudo à internet, que possam, porque a sede muitas vezes tem acesso à internet, 99% dessas empresas maiores. Vamos aqui fazer um corte do pequeno produtor, né? Vamos pegar do médio para cima, que ele tem condição de ter internet. E nós precisamos agora coletar esses dados no campo, e esse desafio, eu acho que é um grande aprendizado que nós temos aí para esse futuro.
Muito legal. E já aproveitando aqui, te perguntando, Ale, a TOTVS fez uma pesquisa, né, realizada aí com H2R Insights, que você, enfim, participou, esteve à frente, sobre esse panorama detalhado mesmo do nível de digitalização, a adoção das tecnologias pelo agro. Queria entender um pouco do resultado, trazer um pouco de dados para essa conversa. Como é que está, assim, do ponto de vista da pesquisa e dos dados, essa digitalização do agronegócio no Brasil?
A gente fez um recorte. Essa pesquisa me fascina. Eu estou fascinada pelos resultados porque ela traz toda essa trajetória e traz o momento que nós estamos vivendo, né? Então, nós conversamos, tivemos que fazer um recorte, porque as empresas... Nós excluímos os pequenos produtores, não que eles não tivessem condição de participar, mas nós fizemos um recorte para que a gente tivesse alcance de empresas que tenham condições de abraçar a tecnologia e já estão, por exemplo, com o uso de uma retaguarda administrativa, que seria todo o back-office, para incorporar novas tecnologias. E a gente estava falando, em especial, da gestão da informação agrícola. Como que a gente traz a informação, como o Zelkel colocou, lá de quem está plantando, é que está duas horas da sede, né? Como que a gente coleta essa informação? Como é que se coleta a informação daquele talhão? Quais as pragas que tem naquele talhão? O que você precisa de informação para gerir isso com cuidado? Então, esse foi um primeiro elemento que a gente considerou. O segundo foi, essencialmente, essas empresas precisavam ter o ERP de back-office, tá? Para que a gente pudesse, que aí eu dizendo para vocês, é toda a área administrativa dessa empresa já ter uma solução de gestão da informação, de faturamento, de compra de insumos, de pagamento, de funcionários. Então, a partir disso, nós fomos analisar produtividade tecnológica, que é o que a Ellen falou, que nós estamos aí trabalhando com um olhar para essa indústria, para esse agro 1 ou 4.0, né? Então, quando a gente está falando de produtividade tecnológica, nós temos que entender, primeiro, quais barreiras nós temos. E a principal delas, sem sombra de dúvida, é a conectividade. A segunda barreira, que o João Cléo colocou muito bem, é a distância dentro do agro. Quando a gente está pensando aqui, 1h30 em São Paulo, eu passei por 2 ou 3 cidades. No Mato Grosso, a gente anda 6, 10 quilômetros e está dentro de uma fazenda, até mais, né, João Cléo, até mais. Está dentro da mesma fazenda. Então, quando a gente olha a distância, a magnitude, o tamanho dessas operações, nós temos que pensar e entender um pouco mais o que é a produtividade para o setor. A produtividade tecnológica está associada à gestão de todos esses dados que estão dentro de uma fazenda. Que a gente está falando desde a questão meteorológica, do clima, até a questão de, lá na frente, de venda desse produto para a próxima safra, o plantio da próxima safra, etc. E o resultado foi impressionante, porque nós chegamos, nós temos uma régua de 0 a 1 de produtividade tecnológica. O nosso agro no Brasil está com 0,58. O que, que significa isso? Nós estamos, as empresas brasileiras estão concentradas no meio do caminho. De 0 a 1, elas estão no meio do caminho. Ou seja, nós temos sim empresas que são muito produtivas, como o John Carroll e Ellen colocaram, com 90 sacas por hectare, mas nós ainda temos muitas empresas a promoverem um crescimento tecnológico. Então, eu acho que nós estamos falando de um setor, gente, que ele é tech, sim, mas ele pode ser muito mais tech do que ele é hoje. Esse é o ponto de vista. Eu acho que nós temos a oportunidade de contribuir muito para o setor nesse sentido, de ser mais tech. E por que mais tech? Para que a gente possa, para que o agro possa aproveitar mais das soluções que ele já tem dentro de casa. Ele já tem um trator com sensor. Mas o que adianta eu ter um trator com sensor se eu não tenho a conectividade para usar, se eu não tenho um ERP para absorver todas essas informações, né, John Kell? Acho que a Ellen também concorda com isso. A gente precisa integrar dados. E aí eu direi para vocês o seguinte, o nosso agro no Brasil está no meio do caminho, nós estamos com 0,58, no meio do caminho para nos tornarmos mais produtivos, para conseguirmos chegar nessa tão falada Agro 4.0. Nós, no meu ponto de vista, nós ainda não estamos lá, mas nós estamos no caminho, estamos na direção.
Eu acho, Alessandra, interessante isso que você falou sobre essa coleta de dados e sobre essa integração. Acho que é um ponto que eu vejo como desafiador é integrar esses dados. Eu acho que a gente tem o primeiro, que é a conectividade, quer dizer, primeiro a gente precisa coletar, mas a gente está enfrentando já em algumas situações, né, que já se avançou um pouco com relação à conectividade, como integrar esses dados e como gerar para esse produtor alguns insights e recomendações para que ele possa tomar melhores decisões. Porque, de fato, a gente tem informações da produção, a gente tem informações relacionadas ao dia a dia ali do campo, tem informações financeiras, informações de estoque, de compras, enfim, mas como que isso se conecta e de maneira que ele consiga ter um painel de bordo ali e realmente tomar decisões baseadas nisso? Porque a gente entende que existem muitas plataformas, mas elas são, às vezes, isoladas. Eu tenho uma plataforma que eu coleto dados de estação meteorológica, uma outra que eu coleto dados relacionados a solo, outro que eu tenho imagens ali que me mostram mais ou menos as áreas que eu estou podendo possivelmente ter problemas. Aí eu tenho outro onde eu faço apontamentos de pragas e doenças, enfim. E como é que eu faço para ver realmente o que está acontecendo dentro daquele ambiente, de forma que eu possa ali tomar uma decisão ou não? Então, ainda o produtor utiliza esses dados de forma isolada e ele tem que conectar esses dados mentalmente. Então, acho que esse vai ser um desafio aí, à medida que a gente começa a coletar um monte de dados, e aí onde eu acho que a inteligência artificial pode ajudar bastante. Mas, de fato, é um gap que a gente tem aí, é uma lacuna que a gente tem aí nesse mercado.
Você trouxe os dois gaps, as duas lacunas mais importantes para a produtividade. O primeiro, eu queria falar das pessoas. Porque a gente tem que ter uma mentalidade e criar, desenvolver, educar quem está na gestão para o uso da informação. Então, acho que a primeira coisa que, o primeiro que eu vejo aí que você colocou, e o nosso estudo da TOTVS mostra isso, o quanto que a intenção, o desejo e o uso dos sistemas podem ir para frente ou não, dependendo da pessoa que está lá. Então, essa é a primeira coisa. E o segundo que você falou, que é toda a ruptura da informação quando você tem sistemas de nicho. Sistemas, um olha só o clima, o outro olha só a praga. Essa integração, eu acho que vai passar, e o que nós encontramos nos resultados, é que hoje essa informação está fragmentada em silos, em pequenos blocos, como você disse, né? Essa integração, ela vai se fazer por meio, talvez, de uso de soluções complementares, como um BI, um dashboard para trazer essas informações, conectar mais essas informações, e talvez até por soluções mais inovadoras, como a inteligência artificial. Mas o ponto que eu vejo que é essencial é que nós precisamos despertar nos gestores do agronegócio essa necessidade dessa informação integrada, juntar esse pouquinho de cada informação no único olhar para que a decisão possa ser mais informada. E eu queria trazer um ponto também para a nossa discussão, o seguinte: para que nós estamos fazendo tudo isso? Para que o agro vai para esse caminho? Só por uma questão de produtividade? Não é só por uma questão de produtividade. Tem um farolzinho lá do outro lado, que eu lembro para a gente, que é o consumidor. Nossos estudos indicam que para 2030, esses consumidores, principalmente de produtos alimentícios, eles vão buscar informações mais detalhadas do produto, mais detalhadas. Então, o agro, se a gente pensar em toda a cadeia, não só na cadeia produtiva, mas olhar para o consumidor final, haverá uma exigência muito grande dos compradores, e aí se nós formos para o mercado internacional, isso é até mais severo do que no Brasil, mais rigoroso, nós estamos falando de produtos com maior rastreabilidade, com maior informação para o consumidor final. E aí, o gestor não tem como ficar sem ir por esse caminho, ele precisa navegar nessa seara. Talvez o nosso papel seja muito de contribuir com ferramentas para ele ter a escolha certa, fazer a escolha certa, de que produtos usar e do que integrar.
Show de bola. Vou fazer um comentário aqui, Alessandra. Achei muito legal isso aí, a pesquisa que você fez. Realmente o que eu vi, que a gente vive aqui no dia a dia, com a minha equipe toda aqui da TOTVS Centro-Norte, que envolve mais de 100 pessoas, é que o produtor realmente hoje ele tem um back office. A transformação digital dele, muitos, é ter um back office, tá? Então, para que ele tem esse back office dele? É para emitir a nota fiscal, praticamente para emitir a nota fiscal, porque é uma exigência que passou a ser agora. Mas aí a gente força ele a ter um contas a pagar, um contas a receber. Então, a gente vai dando esses insights, ele vai usando, ele vai confiando na ferramenta, vai gerando relatório, mas de uma forma muito simplista, tá? E aí eu tenho outros produtores que é mais evoluído. O core dele, ele já tem soluções. Ele pega, por exemplo, eu tenho um cliente aqui, não vou citar o nome dele, a gente teve um grande desafio que... vem de encontro o que você falou, o consumidor, que 2030 ele vai querer saber, na verdade já está acontecendo isso na proteína animal. Nós temos um produtor aqui, muito, é um dos maiores aqui do estado, e ele tem confinamento também, é muito bacana, até faço o convite para vocês virem conhecer, eu vou ter uma honra convidar ele, a gente passar 2 dias visitando a fazenda. Aí vocês vão sentir o que é agro, porque sempre eu faço isso com as pessoas. Vem de outros estados, eu levo para conhecer da porteira para dentro de uma grande fazenda. O que a gente fez? A gente colocou um sistema de confinamento, que é nosso, da TOTS, que faz toda a rastreabilidade do gado, e é muito interessante. Aonde ele planta o soja, depois ele vem com a safrinha e com o algodão, ele solta todo aquele gado naturalmente ali naquela terra, já aduba natural, faz tudo. E não estou falando de pouco, não. Eu estou falando de 180 mil cabeças de gado. 180 mil cabeças de gado. É um confinamento muito grande. E a gente tem a solução de rastreabilidade que, a hora que embarca no porto, chega na China, ele sabe que pasto ele comeu, qual foi a ração, que boi é esse. Então, hoje, só para mostrar para você, Alessandra, o nível que está. Tem produtor, por quê? Porque ele consegue o melhor preço na carne dele rastreabilizada. Então, é uma tendência. Quem tem as melhores práticas, então está forçando o produtor a inovar, a melhorar. Mas, não se esqueça, esse pessoal é diferente de uma indústria que tem há mais de 100 anos no nosso país, 80 anos. O produtor, ele se tornou grande empresário de 50, 40 anos para cá. Então, existe uma relação muito grande de confiança da equipe dele. Um outro cliente, engraçado, eu entrei em conflito, eu fui implantar minha solução toda e apresentei um modelo de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa. Ele não queria o sistema, ele queria que emitisse um relatório, ele ticasse quem ele vai pagar naquele dia e depois manda o pessoal lançar, sendo que ele poderia entrar no sistema, marcar e fazer tudo automatizado, mas não, ele quer o retrabalho de ter uma equipe grande, não, paga esse, paga aquele, não paga esse, é o jeito dele. Então a gente, quando implanta no agro, a gente tem que respeitar esse legado, essas pessoas, porque essas pessoas que são de confiança do produtor, eu não posso decepcionar essas pessoas, mesmo eu mostrando que o sistema fazia tudo, mas é o jeito dele trabalhar há 20 anos. Então não tem como eu querer brigar para mudar o jeito dele pensar. Então olha só que coisa interessante, se eu brigasse com ele, forçando para ele usar a melhor prática do fluxo de caixa, ele disse que não queria o sistema implantado. Falei, faz o que ele está mandando e fica quieto. E acabou. Resolveu-se o problema, entendeu?
Mas, Joe, você está trazendo o segundo ponto, tá? Um dos papéis importantes da produtividade tecnológica, o primeiro dele é reconhecer a necessidade do cliente. Qual o modo de trabalho desse cliente? Porque se você não tiver mapeado todo o ambiente aonde você vai implantar a tecnologia, foi aquilo que eu falei, a pessoa não usa. Então, você está vendo, o estudo trouxe bem isso, né? Se não houver o entendimento da realidade, do jeito de trabalhar, de como a operação flui, porque ela já acontece de uma forma. Infelizmente, quando não tem um sistema de gestão, ela acontece com várias quebras da produtividade. O sistema de gestão vem para aumentar essa produtividade, mas ela já acontece. Então, a gente tem que pegar o jeito que ela acontece e educar. Aí, esse educar, gente, eu acho que ele é muito entre aspas, porque no sentido de desenvolver o valor da ferramenta. Só vai ter sentido para ele, provavelmente ele vai usar tudo isso, mas daqui um ou dois anos, quando ele ganhar confiança, né, Miguel?
Por exemplo, esse cliente, né, que eu falei do confinamento lá, a gente colocou toda a solução, mas existia um problema no curral, porque o curral era numa baixada, então não conseguia pegar sinal de internet, né? Que a gente fez? A gente colocou um trator com uma antena e esse trator andava na fazenda, porque a fazenda ela tinha muito terrenos ondulados, né? Serras. E aí esse trator, ele ficava de manhã, antes do almoço, 4 vezes por dia. E a hora que ele passava, ele pegava o sinal e pegava as informações e jogava dentro da fazenda a atualização que todos fizeram na fazenda. Tanto no, na área da lavoura, como no gado, o manejo do gado, o que embarcou, o que saiu. Então, esse é um grande desafio. Até eu queria, a Ellen, ela lidera esse movimento aqui, de conectividade, tá à frente disso aí, discutindo soluções, né, Eli? Porque o 5G era uma coisa que a gente acreditava que poderia ajudar muita gente aqui, né, na parte de conectividade. Só que, na verdade, o 5G se tornou inviável, porque você tem que colocar uma antena perto da outra. Então, o que tá salvando e o que tá resolvendo é o 4G, não é isso, Eli?
A gente tem ainda, né, esses desafios aí de conectividade. Como a própria Alessandra comentou, a maioria dos clientes, né, a gente aqui lida muito com clientes pequenos e médios, né, os não são tão grandes, mas a maioria deles tem hoje uma conexão na sede, né, 89% tem conexão na sede, mas ele não tem, e é isso distribuído no campo, que dificulta muito essa coleta de dados, né. Então, a gente ainda está recorrendo aí a alguns recursos, né, que já há alguns anos já recorremos, que é a parte de rádio, o próprio 4G aí, e trabalhando agora com uma solução de satélite. Mas, na prática, ainda falta muito investimento nisso, e isso ainda custa muito caro para o produtor, né? Você distribuir isso dentro da propriedade para você coletar esses dados, ainda é muito caro. Então, isso dificulta a primeira questão que a gente conversou, né? Que é obter o dado para poder gerar informação. Então, eu acho que isso, depois que isso for resolvido, eu acho que a gente vai avançar bastante aí com relação a isso. E eu queria completar aí uma fala da Alessandra, inclusive, se ela não me permitir. A parte da necessidade do produtor, né? Dele se digitalizar, está muito ligada também, não só essa questão que eu vejo que realmente no futuro vai haver uma exigência do próprio consumidor, mas eu acho que é uma questão mais de sustentabilidade também, de sobrevivência ali dentro desse mercado. Porque se a gente for analisar hoje as situações que a gente está passando pelas questões de mudanças climáticas, a gente cada vez mais vai trabalhar dentro de um ambiente muito hostil, pensando que o agro é uma indústria a céu aberto. Então, a gente não tem como controlar algumas questões, principalmente quando a gente fala de clima. O que aconteceu agora no último ano, a gente teve aí vários problemas no Brasil todo, né? Problemas diferentes em cada região do Brasil, dependendo do momento onde teve mais seca ou mais chuva, enfim. Mas a gente teve aí muitos produtores que tiveram que fazer o replantio, e não foi só um replantio, às vezes dois, e outros desistiram. E com isso a gente perde a janela da próxima safra. E, consequentemente, a gente gera prejuízos aí para o produtor, considerando essa questão climática. O que eu vejo que é importante para esses produtores já entrarem nesse mundo da tecnologia digital é para que eles comecem já a se familiarizar com isso, se adaptar a isso, aprender a utilizar, para que isso gere para ele otimização, principalmente dos recursos e redução de custos. Porque lá na frente, eu vejo que uma saca, duas sacas, três sacas por hectare vai fazer muita diferença. Hoje, talvez não seja essa a visão, mas para esse ambiente hostil que a gente está enfrentando, que já é uma realidade no Brasil, eu acho que vai fazer muita diferença. Então, o quanto mais cedo esse produtor, seja ele pequeno, seja médio, entrar nessa tecnologia e começar a utilizar mesmo e E porque demora, né? Na verdade, a tecnologia no campo, para você começar a ver resultados, falando de digital, ela demora mais. Porque você tem que rodar uma safra, você tem que ver o resultado disso de uma safra. Então, quando você traz alguma solução para um produtor, ele quer ver o resultado. E você vai ter que fazer uma POC, que é uma prova de conceito. E aí, essa prova de conceito tem que rodar uma, duas safras para ele ver que, ah, mudou realmente aqui, por causa disso eu ganhei uma saca e meia ou duas sacas e meia nessa, né, nesse ano, por conta do uso dessa tecnologia. Então, para ele conseguir absorver isso, ele precisa realmente ver resultado. Só que não é como no varejo, em outras áreas, onde você implanta uma solução e, de repente, em três meses, seis meses, você já consegue provar que aquilo funciona. Então, por isso, o processo dentro do agro, ele é um pouco mais lento. E, além de todos esses entraves que a gente falou aí, de conectividade, enfim, de adesão e adoção da tecnologia, a gente tem essa dificuldade de provar que aquilo realmente funciona, e por conta do tempo que isso demora. Então, por isso que, assim, a minha preocupação e o que eu trago ali como uma sugestão ali para os produtores é que realmente comecem a adotar isso o mais cedo possível, mesmo que para ele hoje isso não seja tão relevante, porque no futuro isso vai ser muito relevante.
Perfeito.
Você falou tudo, né, Ellen? O olhar de futuro para o agro, ele é essencial, né? A gente tem que entender que, como ele está falando de uma, duas safras, às vezes aí está falando de 6 meses, 8 meses para frente, quer dizer, num ambiente hostil, como você falou, com uma demanda que ele também tem que se preocupar com o preço daquilo que ele vai vender, como que vai estar o mercado no futuro. Então, a gente está falando de dois fatores que fazem com que o agro fique num efeito sanduíche, né? O momento mais hostil, que ele tem que forças que nem sempre são controláveis, o mercado futuro, que fica também oscilante a partir do momento hostil que ele está vivendo, ou que é climático, ou até a questão de mão de obra, a questão de ter gente habilitada para trabalhar com as ferramentas. Então, a gente precisa, talvez, nesse momento, e aí eu acho que você trouxe um ponto fundamental, é trazer soluções que tragam essa segurança para ele. E o que eu tinha falado muito do papel da recomendação. A recomendação no agronegócio, ela ajuda a construir essa confiança que você falou. Porque no momento que uma indústria do agro passa, e a gente tem que entender que não é só o plantio, mas toda a parte de beneficiamento, a colheita, você tem ali gestão de máquinas, você tem ali gestão do beneficiamento, você tem gestão de ativos, a gestão da terra propriamente dita. Quando você está falando disso tudo, você está falando de grande quantidade de dados de fontes diferentes. E para ele acostumar com isso, a recomendação é essencial. Então, esse trabalho em conjunto que eu falei lá atrás, de educar para a tecnologia e a confiança em usar e ver o sistema de tecnologia, vão ser dois propulsores, duas molas que vão empurrar a adoção tecnológica.
Perfeito, Alessandro. É isso aí, confiança, credibilidade. Eles se falam muito, tá? Existe Dia do Campo aqui em Mato Grosso, onde todos os produtores vão para uma fazenda, via as melhores práticas de plantio, insumos, aplicações, e eles se conversam. Um tem o telefone do outro. Então, se a gente faz um bom trabalho, leva uma coisa que isso que a Ellen falou, é perfeito. É diferente o agro. O resultado, para ele ter certeza, é depois de 3 anos. Depois dele utilizando uma tecnologia, 3 anos, de 2 a 3 anos, porque são 3 safras, ele olhar, se convencer que aquilo trouxe benefício para ele, pode ter certeza também. Ele vai ser o maior divulgador, o maior vendedor. É o que eu falo pro meu time aqui, entendeu? A gente fazer uma coisa bacana, uma coisa legal. Um amigo, com certeza, um amigo dele, o vizinho, vai ligar e ele vai ofertar. É o caso dessa solução que eu te falei, de coleta de ponto em campo. um fala para todo mundo, o pessoal liga que tudo quer comprar, adquirir essa solução nossa para resolver esse problema. Então eles se falam muito, então é uma relação de confiança, credibilidade. Essa é a credencial da tecnologia, tanto para TOTS como para qualquer tecnologia, ele tem que confiar nela.
Bom, e a gente está chegando aqui nos finalmente, o tempo passa rápido, né? A gente, enfim, tem muita coisa, daria para conversar muito, mas estamos aqui chegando para o final e eu queria trazer uma pergunta aqui para vocês três, que se tem outras tendências, outras tecnologias, além de tudo aqui que já foi dito, que vocês acham importante de trazer para a gente encerrar essa conversa, assim, para a galera que é ligado a essa cena, que está de olho na digitalização do campo, do agronegócio, o que de fato faz sentido pensar, além da rastreabilidade que já foi dita, que outras tendências estão aí no horizonte e precisam ser melhor conversadas, divulgadas, pesquisadas?
Eu só fazer um adendo aqui também com relação a gente tem uma grande vantagem nesse momento, é a questão do processo sucessório, né? Eu acho que isso daí está levando também muita tecnologia para o campo através do próprio produtor, do filho do produtor, que ele quer trabalhar de uma forma diferente. Ele recebe ali toda a experiência, todo esse legado, né, do pai, da família. Mas ele também, ele entende que a tecnologia pode colaborar muito. Então, ele busca a tecnologia e isso também eu acho que é uma grande vantagem desse momento. E falando assim eu acho que a tendência, eu acho que é seguir aí essa questão da inteligência artificial e da robotização. Eu acho que as máquinas vão ser cada vez mais autônomas, na minha opinião. Mas eu vejo uma necessidade, né, que ela é uma necessidade que está sendo trazida aí pelas situações que nós temos passado com relação ao clima, que é de trazer tecnologia para trabalhar nesse ambiente difícil que está vindo aí. Então, essa tecnologia, talvez ela não seja somente digital, talvez ela seja de produtos, talvez ela seja de sementes que possam se adaptar melhor ao clima, que seja uma seca muito longa, que seja um ambiente com muita chuva, que seja de produtos, né, que a gente possa aplicar no campo para poder tentar resolver essas situações de clima. Mas também eu acho que talvez alguma coisa relacionada a predições climáticas aí mais antecipadas, que possam trazer para o produtor mais segurança, para que ele possa tomar algumas decisões de quando plantar, quando não plantar, que tipo de produto ele tem que plantar de acordo com o clima. Então, acho que isso talvez não vai ser uma tendência, mas não uma tendência por uma questão de futuro e tal, mas é uma questão de necessidade. Então, acho que vai acabar indo para esse lado também. E eu vejo como mais necessário ainda do que qualquer outra tecnologia que possa vir aí para o campo.
No estudo, Ellen, foi muito interessante ouvir você, porque o estudo trouxe exatamente esses dois grupos de tecnologias. Tecnologias que já estão muito próximas, já são usadas, mas não foram abraçadas por todos, que aí nós estamos falando toda a parte de IoT, nós estamos falando do sensoriamento remoto, né? Nós estamos falando das soluções de georreferenciamento para saber onde é que está essa agricultura de precisão que você falou, associado aí toda essa maior, se é possível, né, maior previsibilidade da questão climática. Então, essas tecnologias nos parecem que estão mais próximas, no sentido de que não só pela tendência, mas também pela sobrevivência, como vocês dois colocaram. Então, acho que elas vão vir primeiro. A gente tem um segundo bloco que a gente está falando de outras tecnologias, como a parte de robotização, de inteligência artificial, que aí nós temos, eu dividiria as empresas em três níveis. Os visionários que já estão usando a inteligência artificial, que já estão utilizando a robotização. E aí nós estamos falando do núcleo muito pequeno, não chega a 5%. Nós temos uma grande parte das empresas que estão no caminho, que estão on the road, que estão já olhando para a incorporação dessas tecnologias, que aí, como eu falei, estão usando IoT, estão usando sensoriamento, estão usando soluções de georreferenciamento, que a gente está falando aí dos 60%. E a gente tem um grupinho que está retardatário, que precisa mudar a mentalidade e vir para uma solução para incorporar essas soluções. Porque o que ficou muito claro do estudo e desse bate-papo que a gente está tendo é que incorporar a tecnologia não é mais uma opção, não é uma escolha. É um caminho sem volta. Não só a tecnologia de produto que se faz necessária e vai vir novas evoluções na tecnologia de produto, mas na tecnologia da informação também, que hoje a gente não tem como, é impossível que aquele fazendeiro que chegou lá no Mato Grosso, voltando no que o João Cal falou, em 1950, 1960, que hoje ele dê conta de administrar toda a informação de uma vez só, né? É difícil. Então a gente vê esses dois grupos, algumas tecnologias mais urgentes, e aí eu acho que todas essas tecnologias que nós falamos, que são principais, elas têm necessariamente a ver com produzir mais no mesmo espaço, produzir com melhor qualidade. Não só produzir mais, não se trata de ser só aumentar. Não, é produzir com qualidade, como você falou, para enfrentar todas essas adversidades. Eu acho que a gente tem... E não resta dúvida que nós vamos ter que pensar na sustentabilidade, né, gente? Ser produtivo para ter sustentabilidade, senão não fecha a conta.
É isso aí. Só para finalizar, então, o que eu vejo? A gente falou muito da porteira para dentro, né? Porteira para fora é quando sai a produção, sai tudo, toda a parte de logística, né? Essa suíte logística é muito importante também. Garantir que o alimento, o que é produzido, chega no intermediário, chega no porto, chega um alimento de boa qualidade. Então, eu diria que tem que ter também toda uma gestão, uma tecnologia olhando para esse ponto. E nós temos toda uma suíte logística que faz tudo isso, tá? Outros dois gargalos que eu vejo, eu gosto muito da questão da mão de obra. Ah, o campo não tem mão de obra, é um desafio. Mas quando você pega numa cidade pequena ou numa fazenda, que as fazendas são verdadeiras cidades, o filho do produtor geralmente contrata essas grandes fazendas, que são grandes cidades e grandes empresas, eles contratam a mulher, o filho, o primo, a humildade, a vontade e a facilidade dessas pessoas aprender é muito grande. Então, é o que eu falo para muito cliente. Olhe para dentro de casa, dá uma oportunidade, não traga ninguém de fora, dá uma oportunidade para quem está dentro do seu negócio, que você já confia. Então, assim, eu acho isso muito bacana. Eu faço algumas capacitações quando a gente implementa essas tecnologias lá no campo, na fazenda, e assim, a gente se surpreende com a humildade e a vontade daquelas pessoas que moram ali naquela grande fazenda de aprender e gostar de tecnologia. Então, eu acho isso aí também um ponto para tocar bem bacana. Você concorda, Ellen?
Ah, claro. Eu acho que hoje a capacitação é algo bem complexo, né? Pensando aí de como isso chega no campo, mas eu acho que é perfeitamente possível. E hoje as empresas, elas estão trabalhando, empresas do agro estão trabalhando muito com essa questão da gestão de pessoas também, né? Trazendo ali benefícios, bônus, para poder reter essas pessoas ali. E eu acho que tem funcionado, mas é um desafio.
E o que chama muito também essas mãos de obra, quando não encontra lá dentro da fazenda, na cidade, são os ótimos salários, né? Que são diferenciados, a qualidade de vida que a pessoa tem. Muitos migraram do campo para a cidade. Hoje está sendo um efeito ao contrário. Muitos querem ir para as fazendas. Então, eu estou vendo esse movimento, eu estou achando muito interessante a vontade, tantas pessoas vindo de fora querendo morar dentro de uma grande fazenda, porque lá ele vai ter uma casa boa para ele morar, alimentação, bons salários. E todos os produtores, eu não conheço nenhum que não dá participação na produção, na safra, para os seus participantes. Então, está sendo um grande atrativo também. Muito bacana.
Muito bom. Bom, a gente chegou aqui no horário, muito rico essa conversa. Queria agradecer a presença de todos vocês e agradecer quem ficou aqui e ouviu até o final. Pedir para compartilhar também, aproveita e ouve todos os episódios que estão disponíveis em podcast.totos.com. Então, muito obrigada, Alessandra, pela participação. Foi uma honra ter você aqui.
Obrigada. Eu que agradeço.
Obrigada, João, que foi muito bom ter você aqui com a gente hoje, todas as reflexões, os insights.
Obrigado, Gabi. Eu queria fazer um agradecimento especial a Ellen Cavalcante, uma pessoa admirável, uma empresa que está com a gente. Olha, eu vou dizer, acho que é o primeiro cliente nosso aqui da região, uma grande empresa, que hoje ela está espalhada em quase todo o país. Então, Ellen, obrigado de coração. A admiração que eu tenho por você, o que você faz aqui no mercado, em inovação, isso é motivo de muito orgulho ter a sua participação hoje aqui no nosso podcast. Obrigado, pessoal.
E muito obrigada, Ellen, pela sua participação, por toda a contribuição. Foi muito bom conversar com você.
Obrigada, Gabi. Obrigada, Jonkel. Alessandra aí, e obrigada mesmo pela oportunidade de poder ter esse bate-papo bem legal.
Gente, eu que agradeço, viu? Porque eu fiquei muito feliz de ver os resultados da pesquisa sendo falados pela Ellen e pelo Jonkel, que não participaram do estudo e contaram as mesmas coisas que nós encontramos. Então, a pesquisa tem essa beleza, né, de trazer a informação para ajudar os tomadores de decisão. Obrigada, Ellen. Obrigada, Jonkel, pela oportunidade de estar junto com vocês. Muito obrigada. Adoro a agro. Acho que é um dos setores que a gente vai ver uma revolução agora para frente.
Então, Alessandra, reafirmo o convite, tá? Você vai vir aqui no Mato Grosso, nós vamos comer um peixe e nós vamos realmente visitar as grandes fazendas para você ver o que é o agro que faz, o Brasil que faz.
Olha, eu vou lá visitar, com certeza o convite está aceito, vou me organizar para visitar vocês, gente, obrigada, Moinson.
É isso aí, a gente fica por aqui, então, até a próxima, um beijo, tchau.